Vamos à música barroca. No início do século 17, aí, né? 16 para 17, pegou um pouquinho o 16, que é a partir do ano 1600, vamos dizer. O barroco começava a ganhar forma. Outra transformação musical igual a essa só viria a acontecer novamente no século 20. Então, do barroco ao moderno, o que ocorreram foram alguns desdobramentos. Mas é óbvio que essa vasta gama de mudanças recebeu dos músicos uma técnica mais apurada, pois ficava cada vez mais difícil executar músicas tão bem elaboradas. Percebam que até o momento eu mostrei só execução mais simples. Os músicos eram mais simples, eles não eram profissionais, as músicas não eram tão elaboradas, tinha uma série de restrições. Quando chega no barroco, se abriu para o exibicionismo. Todo mundo queria ser o cara, né? Mas na harmonia, vê-se claramente o abandono total do sistema modal. A música ela toma um novo rumo de escalas diatônicas, maior, menor. E é aqui que surgiu também o baixo contínuo. O baixo contínuo ele não é exatamente uma nota parada, longa. Ela até pode ser, em algum momento, né? Como no canon. Mas, na verdade, o baixo contínuo ele exercia a função de dar mais movimento à música. É como se ele deixasse o tema fluir livremente, porque ele caminhava junto, sem se preocupar com acordes harmônicos. Nesse momento acontece o verdadeiro casamento entre o baixo e a melodia. Os dois caminhavam, enfim, juntos. Né? Você vai perceber no próximo áudio as notas graves que caminham com a melodia. Assim como as escalas e a flauta são bem mais rápidos e difíceis de executar. Você vai ver quanta escala é difícil. Esse já é o barroco. Olha a diferença do renascentismo que eu falei no áudio passado. E o baixo você vai perceber que ele caminha junto. Ele vai junto, ele não fica em notas paradas e em notas só para dar a base. Vamos ouvir aí. Você vê que o baixo, ele acompanha, né? É o baixo contínuo que eu falei. E a flauta nem se fala, cheio de escala, bastante difícil, né? Essa é a sonata de Arcangelo Corelli, foi um dos grandes, né? O músico dessa época, ele tinha que estudar muito para fazer isso. Ainda mais que chegamos aí no sistema temperado, que é a exigência das notas extremamente afinadas. Antes disso, não precisava ser tão afinado, usava um outro sistema de afinação. E aí, com as notas temperadas, a gente veio à afinação que conhecemos hoje. A época barroca foi vital para que os novos sons tivessem expressão, como tristeza, alegria. Nessa época, a música começou a expressar os verdadeiros sentimentos humanos, como derrota, fúria, tudo era mostrado na música. Mudou bastante coisa no barroco. Essa nova expressão abriu portas para a grande novidade daqueles tempos. Você imagina o que é? A novidade era a ópera, porque as suas áreas eram construídas a partir da emoção humana. Ali se expressava o verdadeiro sentimento. Os sentimentos dramáticos ditavam a regra das novas cores sonoras e timbrísticas. Foi nesse tempo que ocorreu um boom de compositores. São tantos que não dá nem para abreviar aqui. Então, eu vou ter que escolher alguns deles para te dar como exemplo. Me perdoe se algum compositor barroco preferido seu tenha ficado de fora da minha lista. Mas eu não tenho como citar todos. São mais de 100, 150 compositores e por aí vai. O primeiro que eu selecionei para exemplificar a música barroca é George Friedrich Handel. Nascido no mesmo ano de Bach, né? Tem gente que fala Bach, tem gente que fala Bach, mas o correto em alemão é Bach, tem esse R no final. No mesmo ano de Bach, nasceu o alemão George Friedrich Handel. Ele desempenhou um papel de suma importância para o período barroco. Seu pai queria que fosse advogado, mas desde muito cedo ele se rendeu aos encantos da música. Embora tenha saído da Alemanha para viver na Grã-Bretanha, sua fama se deu na Itália. Quando ele morou na Grã-Bretanha, o seu patrão foi nada mais nada menos que o rei George I, para quem ele continuou a compor mesmo tendo saído do país anos depois. Ele compôs mais de 600 obras, estou falando de Handel, entre óperas e oratórios. Handel se tornou muito famoso e ficou milionário. Ele era chamado de divino pelos contemporâneos. Telemann, que é um outro compositor, ele foi um dos seus grandes amigos durante toda a vida. Depois eu vou falar um pouco de Telemann também. A sua vida foi guiada por altos e baixos, desde a vida burguesa até a pobreza. Embora tenha gozado de uma vida saudável na sua maturidade, Handel foi afetado por uma paralisia no braço direito, seguido de um episódio de desequilíbrio mental e a sua cegueira final. Sim, ele ficou cego. Você vai ver um outro compositor barroco que também ficou cego. A sua preocupação com o risco de perder, né, o braço por uma possível amputação levou à situação de maníaco depressivo. E já cego e sem poder compor pela sua demência também, Handel perdeu tudo o que conquistou ao longo da vida e morreu extremamente endividado. Olha isso, depois de ter feito grandes obras, ele se perdeu e morreu dessa forma. O segundo compositor que fez história da música barroca é Jean-Baptiste Lully. Pode ver que tem um aspecto bem mais de marcha, marcante, algo de corte, de reis. Lully era bem para cima, assim. Lully nasceu na Itália em 1632 e se naturalizou francês. Ele trabalhou por muito tempo na corte de Luís XIV, né? Luís XIV. Além de compositor, ele era violinista e dançarino. Eu vou citar mais quatro compositores que ficaram para a história. Um deles é George Philip Telemann, que eu falei agora há pouco, amigo de Handel, que aos 10 anos de idade ele já dominava vários instrumentos musicais. Esse músico alemão se tornou aos 23 anos de idade o diretor musical da ópera de Leipzig. Leipzig, né, que é na Alemanha. Só de cantatas ele compôs mais de 1.700. Isso sem falar o número de sonatas. Preste atenção, bastante atenção, no elaborado sistema barroco. Tem aí o baixo contínuo, o peso das cordas, a grandeza harmônica e um suave trompete piccolo no solo. Sim, o que vocês vão ouvir não é flauta, é trompete. Sente aí, então, né? Sinta aí o poder do barroco e depois você tira uma conclusão se houve ou não uma real evolução na estrutura musical desde o canto chão. Thank you. Olha que lindo isso. Tem fortíssimos, tem pianíssimos, tem a exploração dos timbres, da sonoridade, da beleza, da leveza, ao mesmo tempo do peso. O Barroco foi um momento muito lindo na história. Já em 1678 nasce o Antonin Lucio Vivaldi, que é o Antonio Vivaldi. Ele nasceu em Veneza, na Itália, né? Veneza. Ele foi um compositor barroco tardio que pegou quase a passagem entre o estilo barroco e o classicismo. Vivaldi era conhecido como o Padre Ruivo por causa dos cabelos avermelhados. Mesmo no final da era barroca, ele contribuiu com mais de 770 obras. Esses compositores, eles compunham muitas obras durante a vida. Ele que eu estou falando, Vivaldi, começou na música por influência do pai, que era de profissão barbeiro e violinista amador. Vivaldi seguiu o pai e aprendeu violino. Vivaldi também terminou sua vida na pobreza extrema. Olha que coisa, esses grandes compositores, a maioria morreu na extrema pobreza e alguns até indigentes. Sua música não era mais apreciada porque o classicismo tinha chegado forte na Europa com o domínio absoluto de Mozart. Olha o Mozart que vai chegar ali com o classicismo para derrubar o barroco. Olha que incrível a história da música, gente, é de arrepiar. A única esperança de Vivaldi, então, no período barroco aí, foi um dos seus últimos concertos que iria ocorrer na temporada de ópera de Ferrara, onde iria apresentar uma coletânea de 12 concertos para violino. Só que Vivaldi foi proibido pelo arcebispo local de entrar na cidade emiliana, pois ocorriam boatos que ele, Vivaldi, andava saindo com mulheres, tais como Anna Giró. Olha isso, um padre saindo com mulheres. Era boato. Mesmo ele tendo tentado se esclarecer das constantes faltas às missas, ele foi expulso da igreja. Então, quando ele voltou a Viena para pedir ajuda ao seu grande fã e protetor, o rei Carlos VI, em 20 de outubro de 1740, este morre. O rei morreu. No ano seguinte, morre Vivaldi, de uma bronquite asmática que o perseguiu pela vida toda. Então, com você, uma das grandes obras-primas já existentes, A Primavera das Quatro Estações, de Antonin Lucio Vivaldi. E o último que eu vou citar aqui é o grande mestre do Barroco. Quem foi? Johann Sebastian Bach. Esse músico alemão foi cravista, organista, violinista, cantor, professor, mestre de capela, compositor e fazedor de filhos. É isso mesmo. Além de ser considerado o pai da música, ele era o coelho da reprodução. Ele tinha nada mais, nada menos que 20 filhos. Bach nasceu em Eisenach, em 1685 e morreu em Leipzig em 1750. O interessante é que, embora ele tenha escrito milhares de músicas e são as mais tocadas do mundo, erudito, como o Cravo Bem Temperado, as sonatas, as partitas para violino, a missa em si menor, que é a coisa mais linda desse mundo, a Toccata em Fuga em Ré menor, a Paixão segundo São Mateus, a Oferenda Musical e por aí vai. Se não fosse por uma pessoa, a gente não teria conhecido a sua obra, porque quando o classicismo surgiu, simplesmente apagaram da história o seu nome. Olha, o Barroco sumiu quando o classicismo surgiu com Mozart. O mundo só não perdeu o Bach, só chegou a conhecer o Bach há séculos depois, no pós-romântico, com o compositor Felix Mendelssohn, o que fez a marcha nupcial, né? Pababam, pababam, pababam. Ele que descobriu as obras de Bach que estavam perdidas numa igreja. Bach, então, cento e poucos anos depois, tinha sido completamente apagado da história. Bach, ele foi o maior visionário de sua época. Ele estava à frente das ideias, era um tremendo improvisador ao cravo, tremendo. A história dele, eu não vou entrar nos tantos méritos aqui, mas os improvisos dele na Oferenda Musical é uma coisa que é usada até hoje. Ele tocava coisas que só ele conseguia tocar. A biografia dele é tão vasta que se trata da maior biografia já registrada no site da Wikipedia. Ele está hoje incluído no Hall dos Santos da Igreja Luterana, tamanha contribuição que ele teve para com a Igreja. Olha, hoje ele é considerado santo. Forçado pela idade avançada, para a época, lógico, Bach se retirou da vida pública aos 60 anos de idade. A sua visão diminuía sensivelmente quando contratou um médico charlatão, John Taylor. É, já tinha safados naquela época lá. O mesmo que operou Handel sem sucesso. Lembra que eu falei que Handel ele ficou cego? Então, esse médico charlatão aí, John Taylor, tinha tentado operar Handel e também tentou operar Bach. Então, Bach ficou cego. Após sua morte, a esposa, Ana Madalena, se viu em má situação. Os golpistas levaram todo o seu dinheiro e os seus filhos ainda eram jovens para se defenderem. Quando ela faleceu, 10 anos depois, recebeu um funeral como indigente. Olha isso, gente. Tamanha obra que esse homem fez e a mulher morreu como indigente. Toda uma história foi apagada, como eu já disse. Com vocês, um pouco da obra deste grande mestre do barroco, Johann Sebastian Bach. Essa é a Toccata e Fuga. Agora vamos para a área da quarta corda. Lembrando da área da quarta corda que foi utilizada também no Bohemian Rhapsody? Esse é o arioso. Jesus, alegria dos homens. Só em pensar que, se não fosse o compositor Mendelssohn, a gente não teria conhecido este fantástico homem e essa obra incrível que ele depositou para a história. Então, saímos do barroco e vamos para o classicismo. Até lá!